Nós estamos no CBN Saúde com a participação dos nossos ouvintes. Você pode participar, você pode mandar a sua pergunta pelo WhatsApp, DDD 44 998 77 95 50, e pode participar também pelo e-mail jornalismo@cbnmaringá.com.br. E eu queria voltar a falar com o Francisco Guerreiro Júnior, doutor Francisco, que é o nosso entrevistado, ele é otorrinolaringologista, e voltar a falar sobre a surdez súbita. Existe uma relação entre a surdez súbita e o aparecimento de um tumor? Quando o senhor falou dos vasos que irrigam o ouvido, eles podem estar bloqueados por um tumor?
Existe uma relação não com os vasos, mas com o nervo responsável por perceber o estímulo da audição e do equilíbrio. Esse nervo, ele é recoberto por uma camada de gordura, como todos os nervos, que serve para acelerar a transmissão do impulso elétrico. E, eventualmente, essa camada de gordura ela pode aumentar de tamanho e apertar, comprimir o nervo. Isso é um tumor benigno, não é um câncer, é um tumor benigno, mas ele comprime o nervo e dificulta a passagem desses estímulos. E, eventualmente, não é uma situação comum, mas, eventualmente, o primeiro sintoma desse tumor pode ser uma surdez súbita. Por isso que, via de regra, os pacientes com surdez súbita vão ser submetidos a uma ressonância do ouvido. É um exame chato, mas é um exame necessário para esse diagnóstico.
Para tirar qualquer tipo de dúvida.
Exatamente.
Labirintite e surdez súbita, relação direta ou não?
Sim, afinal de contas, o labirinto faz parte do ouvido. Porém, não necessariamente. Você pode ter uma surdez súbita pegando exclusivamente a parte auditiva do ouvido, onde o paciente não tem nenhuma queixa de desequilíbrio. Uhum. Mas você pode ter uma situação súbita do ouvido que pegue tanto a parte auditiva quanto a parte do equilíbrio. Então o paciente pode sim ter uma crise de labirintite durante uma surdez súbita, porém não necessariamente.
É mais raro ter essa relação?
É mais raro. O mais comum é que o paciente tenha um problema só auditivo, mas alguns pacientes podem ter problema de equilíbrio junto.
Doutor Francisco, aparelho para o ouvido. O senhor estava comentando aqui comigo, agora há pouco, antes da gente entrar no ar novamente, de que as pessoas têm preconceito com o aparelho. Existem aparelhos sofisticados? Existem aparelhos para tratar qualquer tipo de perda de audição, no caso do percentual? É possível uma surdez de 90% ser recuperada?
Sem dúvida. Realmente, é uma coisa que a gente observa bastante, é um preconceito em relação ao aparelho, baseado em situações que aconteciam antigamente, onde o aparelho era grande, onde o aparelho era feio, onde o aparelho tinha uma tecnologia menos avançada e, consequentemente, um menor benefício para o paciente. Hoje, o que dá para a gente considerar é o seguinte: todo ouvido com algum grau de perda de audição é passível da adaptação de um aparelho. Dá para colocar aparelho em todo ouvido, com exceção do ouvido que não tem absolutamente audição nenhuma. Mas, por exemplo, o nosso ouvinte que teve 80% de perda é um paciente que consegue colocar um aparelho com bastante qualidade. E a tecnologia mudou muito, tanto em tecnologia estética, que é uma coisa muito importante, quanto em realmente tecnologia da melhora do padrão auditivo do paciente. Então é uma coisa que vale muito a pena. E o que a gente observa aqui é o óculos do ouvido. Uhum. O paciente não tem o preconceito com o óculos para o olho, mas ele tem com o aparelho para o ouvido. O paciente que coloca o óculos, ele não vive mais sem o óculos. A intenção do paciente que coloca o aparelho é justamente essa. É ele viver com uma... não querer mais tirar o aparelho, por trazer um grande benefício na qualidade de vida dele.
Tem duas coisas para lhe perguntar sobre aparelhos. Prazo de validade dos aparelhos, eles podem ser utilizados, vamos pensar uma pessoa aí com 30, 40 anos, ele pode utilizar um aparelho, um único aparelho, ou comprar um aparelho para uma vida inteira. Os aparelhos têm data de validade cada vez maior ou menor. E o custo dos aparelhos, que durante muito tempo o preço dos aparelhos foi um impedimento para a pessoa poder utilizá-lo.
Isso em relação à tecnologia. Como qualquer coisa que nós trabalhamos com tecnologia, ela evolui de maneira muito rápida. Então tem pacientes que vão conseguir um aparelho onde ele vai viver muitos anos com este aparelho sem precisar mudar? Sim. Mas vai depender da evolução da perda de audição desse paciente. Só que é como um computador. Se você tem um computador que você compra hoje, ele atende a sua demanda, pode ser que daqui a 10 anos você queira ter uma demanda maior, consequentemente a tecnologia é maior. Então os aparelhos evoluem muito rapidamente em termos de tecnologia. Claro. Com isso que a gente observa hoje, que os aparelhos de tecnologia um pouco inferior, que são infinitamente melhores do que os aparelhos de uma década atrás, por exemplo, caíram muito o preço, por conta desse aumento na tecnologia. De novo, traçando paralelo com o computador. Um computador que hoje você compra de maneira barata, há 10 anos atrás era proibitivo a compra dele. Como a tecnologia evoluiu, consequentemente o preço também caiu.
Esses aparelhos, a maior parte deles, fabricação nacional, não, são importados. Ainda a gente depende muito da tecnologia importada no caso desse tipo de tratamento?
Sim, a maioria dos aparelhos de primeira linha eles são importados, mas eles são importados e são todos manejados aqui no Brasil. Então, com programação feita dentro do próprio centro auditivo, com manutenção feita dentro do próprio centro auditivo. Então, o fato dele ser importado não dificulta nem a programação e nem a manipulação desse aparelho.
Olha o ouvinte aqui, o Carlos, a pergunta há cirurgias para se solucionar surdez súbita?
Para surdez súbita não é uma situação cirúrgica. Existem cirurgias para determinados tipos de perda de audição, principalmente quando essa perda de audição se trata de uma coisa mais condutiva, por exemplo, nos ossos da audição ou no tímpano. E existem também os implantes cocleares, esses sim para perdas de audição que, totais, mas é com uma indicação que para surdez súbita não é compatível. O paciente tem um ouvido bom, outro ouvido com uma surdez súbita, esse paciente não tem indicação cirúrgica.
Deixa eu colocar uma situação trágica aqui.
Pois não.
Não é o que o ouvinte perguntou, mas se de repente quem tem uma surdez súbita também tem no ouvido, tem no outro, que é uma coisa que o senhor colocou, né? Ninguém vai ter uma estatística maior ou menor no ouvido que ainda está escutando porque teve a surdez súbita, mas pode acontecer. Eu calculo que é um caso mais raro ainda.
Sem dúvida. Aí é uma situação que pode se avaliar exatamente como está a característica da cóclea, que é o órgão da audição, e a probabilidade de um implante. Isso ainda pode acontecer.
Aí, no caso, ele faria, mas dependendo da situação. Quer dizer,
dependendo da situação.
Evitar o menor risco possível ao paciente, evitar que o paciente corra risco.
Sem dúvida, sem dúvida. Cuidar do ouvido bom como se fossem dois.
Ah, uma questão que eu acho importante, os ouvintes passaram por aí, eu queria trabalhar um pouco mais ela, que é a questão do tratamento, do cuidado que a gente tem que ter com o ouvido. Né? Eu estava falando da questão dos sons, que em alguns tipos de trabalho a gente acaba tendo, né, o contato com o ouvido. Existe também a questão dos ambientes, quer dizer, é exclusivamente o som que vai afetar os ouvidos? No caso das bactérias, aquilo que pode atingir no interior do nosso ouvido, nós devemos evitar alguns tipos de ambiente. Quando eu falo só do som, né? Mas também do ambiente que possa trazer algum tipo de infecção.
Olha, isso não necessariamente o ouvido, ele tem sua forma de proteção. Então, por exemplo, quando nós pegamos pessoas que trabalham em ambientes mais contaminados, não necessariamente essas pessoas vão ter mais infecção de ouvido. Pessoas que trabalham em um ambiente com muita poeira, com muita sujeira, não necessariamente vão ter mais infecções. É muito mais eficiente para evitar essas infecções, o não manipular, o não mexer no ouvido, o não ficar cutucando, vamos dizer assim, do que propriamente o ambiente de trabalho.
Por que uma pessoa com muita congestionada, com muita gripe, que ela está bastante congestionada, isso afeta a audição dela também?
Sem dúvida, isso afeta. Isso afeta porque tudo que nós temos na face é interligado. E todo mundo comunica-se para dentro do nariz. Então, quando tranca o nariz, nós temos o congestionamento de uma estrutura que comunica o nariz com o ouvido, chamado de tuba auditiva. Isso faz com que haja uma diferença de pressão de ar dentro do ouvido. Então essa pessoa fica com a mesma sensação de quando está descendo uma serra, fica com a mesma sensação de quando está pousando com um avião. Mas essa é uma situação que, uma vez tratada, isso é 100% reversível. Ou seja, o ouvido volta completamente como ele era antes, sem problema nenhum.
Quem tem rinite alérgica tem mais problema com esse tipo de audição.
Sem dúvida, sem dúvida.
E
essa é uma fase do ano propícia para isso por conta do clima.
Então quer dizer que nessa época há um atendimento maior de pessoas que acabam tendo problemas de rinite e, por consequência, afeta o ouvido.
Sem dúvida.
Doutor Francisco, muito obrigado por essa conversa aqui na CBN.
Eu que te agradeço, Gilson, poder te encontrar de novo, paciente de longa data.
E eu conversei com o Dr. Francisco Guerreiro Júnior, ele é otorrinolaringologista, falamos sobre a surdez súbita, sobre os cuidados do ouvido, falamos também sobre a forma como a gente deve conduzir quando tem um problema de surdez, perda de audição. Queria agradecer aos nossos ouvintes, vários ouvintes participaram, mandaram suas perguntas. E essa é a intenção do CBN Saúde, poder atender as suas dúvidas, meus caros ouvintes, as dúvidas que vocês têm, e que vocês possam, junto comigo, fazer essa entrevista com os profissionais de saúde.